Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo. 9:03 da noite, 3 de setembro de 2019. Começamos agora mais um programa Fórum 21. Como sempre, Ivan Longo, comigo aqui de São Paulo, Jorge Marques, em Brasília, e sempre com um convidado especial para repercutir as principais notícias do dia. Ontem, para quem esperou o programa e acabou ficando esperando porque a gente não foi ao ar, né? Eu aproveito aqui para pedir desculpas aos nossos leitores. A gente acabou não entrando no ar por um probleminha de agenda, mas voltamos hoje, como sempre, com um convidado especial. Como vocês já devem ter observado, a gente está aqui com a deputada federal Margarida Salomão, deputada federal do PT, que vai conversar conosco sobre esse que é o assunto mais quente aqui da noite, que é a nova Vaza Jato, né, novas revelações do site da Intercept Brasil, que foram divulgadas agora pela noite, né, e vamos repercutir outros assuntos de destaque, como, por exemplo, as últimas pesquisas de opinião que mostram a desaprovação do governo de Jair Bolsonaro em plena escalada, né, enquanto sua aprovação só vem caindo, né, e além disso vamos comentar o desmonte na área de educação e de pesquisa. A gente teve notícias recentes aí de cortes de bolsas, a gente vai procurar repercutir isso. Enfim, para quem está entrando agora aqui na nossa transmissão e ainda não pôde ver essa nova revelação da Vaza Jato, eu vou falar rapidamente aqui só para a gente se inteirar e contextualizar a nossa entrevista, mas depois a gente vai dar mais detalhes, e quem quiser saber mais também, basta acessar nosso site, que a gente fez um resumo lá da matéria do The Intercept Brasil, para ficar mais prático para todo mundo, e aí vocês podem obter esses detalhes. Mas o que mostra, em resumo, essa nova reportagem do The Intercept Brasil é que Deltan Dallagnol, o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, tinha a intenção de ser candidato ao Senado pelo Estado do Paraná, né? Ele explicitou essa intenção de ser candidato ao Senado através de um chat que ele mantinha consigo mesmo, né? Eu não estou aqui me confundindo, é isso mesmo. Ele tinha um chat consigo mesmo, era uma espécie de diário pessoal que ele utilizava lá para colocar pensamentos privados, fazer autorreflexões, né? E nessas conversas que o Intercept acabou tendo acesso, ele explicita essa vontade de se candidatar ao Senado, e isso é reforçado em conversas com outros procuradores, como, por exemplo, o procurador Vladimir Aras, né? Vladimir Aras, inclusive, que é um dos cotados pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República, no lugar, no lugar da Raquel Dodge, né? E vale salientar aqui uma outra notícia que demos de repercussão já dessa Vaza Jato, é que o procurador Vladimir Aras ocultou as suas mensagens no Twitter após essa nova Vaza Jato, provavelmente temendo que alguma outra mensagem, que alguém fosse resgatar alguma postagem, que reforçasse ou então que desse aí essa credibilidade para as mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil. Então, em conversas com o Vladimir Aras, em conversa com ele mesmo, como a gente colocou aqui, Deltan Dallagnol explicitava essa intenção em ser candidato ao Senado, o que só reforça, né, essa nuance política e partidária da Operação Lava Jato. Né? Se até agora nós estávamos vendo Moro, Dallagnol e companhia atuando de maneira política através dos processos, né, agora a gente vê uma intenção explícita do procurador Deltan Dallagnol de entrar no mundo político mesmo, o que é vedado aí para procuradores do Ministério Público Federal, né? Então, isso reforça o caráter político-partidário da operação. Ele desistiu de se candidatar ao Senado, mas ele deixou, as mensagens deixam claro que ele deixou essa possibilidade em aberto ainda para 2022, né? Mas ele ficou preocupado que essa intenção dele mostrasse esse caráter político que a Operação Lava Jato tem. Então, ele mostra até mesmo essa preocupação em não deixar transparecer essa nuance política da Lava Jato. Bem, a gente vai discutir isso ainda hoje com a deputada federal Margarida Salomão, e vamos discutir também esse desmonte na área da educação no Brasil. Como eu citei aqui no começo, na nossa abertura, eu falei sobre os cortes nas bolsas de pesquisa, né? Inclusive, agora à noite, a deputada federal do PSOL, a Thalíria Petrone, entrou com uma ação para tentar barrar esses cortes. O Jorge, ele apurou essa ação, a gente fez uma matéria há pouco na Fórum, ele vai poder explicar um pouquinho mais sobre a gente, para a gente agora, antes da gente começar a entrevista. Boa noite, Jorge, tudo bem?
Olá, Ivan, boa noite. Boa noite à deputada Margarida Salomão. Exatamente, Ivan. Como você falou, a deputada recorreu, né, ao Ministério Público Federal com uma ação direta contra o presidente, exatamente porque houve, né, desde o início do ano, diversos cortes em recursos direcionados, que seriam direcionados para a educação, para a ciência e tecnologia do país, né? Então, nesse documento, Ivan, a Thalíria, ela pede que seja, né, apurado se não houve até uma improbidade administrativa, porque para quem está acompanhando a gente aqui da Fórum, vale lembrar, né, que não tem muito tempo, a reforma da Previdência aprovada aqui na Câmara, de um dia para a noite o governo conseguiu aí liberar 1,5 bilhão para garantir a reforma da Previdência, além de 439 milhões de emendas parlamentares que foram remanejadas ali como uma forma de você bonificar aqueles parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência. E, além disso, houve, né, ali no finalzinho, no segundo turno da votação da Previdência na Câmara, mais 1,13 bilhão que foi aí destinada em emendas parlamentares, no caso, para a saúde. Então, o que a gente vê, Ivan, é que esses cortes estão prejudicando bastante, né, os bolsistas e com impacto direto na ciência e tecnologia do país, como a gente vai poder conversar e dialogar um pouco, entender com a deputada Margarida Salomão, né? Então, essa ação da deputada Thalíria, né, pede uma investigação aí rigorosa, né, porque a gente está vendo praticamente uma paralisia, né, nas bolsas científicas, na área de ciência e tecnologia do país, e isso é muito grave, né? Ainda mais, Ivan, que vai no sentido contrário do que outros países fazem pelo mundo, né? Que em momentos de crise, eles fazem o contrário do que a gente está fazendo. O que se faz lá fora? No momento de crise, você investe em educação, investe em ciência e tecnologia, né? Exatamente para tentar tirar o país aí do atoleiro. E não é isso que vem sendo feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E vamos ver como é que o MPF vai acatar essa ação proposta pela deputada.
Pois é. Bom, a gente vai discutir agora em detalhes essa pauta de educação com a deputada Margarida Salomão, mas como eu avisei, vamos começar o programa falando sobre esse assunto da noite, né? Que é essa nova vaza-jato aí divulgada pelo The Intercept Brasil. Conforme eu adiantei, essas mensagens novas mostram que Dallagnol queria ser candidato ao Senado, e mais do que isso, deputada, essas mensagens mostram que a Lava Jato queria ter um candidato por Estado, né? Não era só o Dallagnol que queria ser senador, não. As conversas mostram que havia uma ideia da Lava Jato se candidatar nos estados pelo Brasil, né? Reforçando essa tese de que a Lava Jato, na verdade, funciona praticamente como um partido político, né? Deputada, como a senhora recebeu essas novas revelações? A senhora acredita que isso confirma esse caráter político da Operação Lava Jato? E mais do que isso, eu pergunto, quais são suas perspectivas do que pode vir a acontecer na medida em que a série de reportagens reforça e apresenta cada vez mais evidências de que a Operação Lava Jato era, sim, uma operação com caráter político partidário? Boa noite, deputada.
Boa noite, Ivan. Boa noite, Jorge, também, que já apareceu aqui um pouco antes. Eu acho que as revelações do Intercept vêm gradualmente desmoralizando a Operação Lava Jato, conduzida, conforme você já mesmo falou, não como um processo jurídico, mas como, na verdade, uma perseguição política que tinha um alvo claro, um partido, que é o PT. Outros partidos foram atingidos também, mas nenhum deles com a mesma intensidade, e nenhum deles teve uma liderança como Lula, condenado sem provas, uma liderança que é um dos maiores assets políticos com os quais o PT conta. Mas o que me impressiona profundamente nessas revelações de hoje é o caráter messiânico que o Dallagnol se atribuía. As falas dele, né, transcritas nessa espécie de diário que ele mantinha, mostram, a meu ver, até um certo desequilíbrio mental, ou emocional, pelo menos. Porque a pessoa está tão empolgada consigo mesma, né? Especialmente um agente público que conduz uma função tão importante quanto essa de fazer acusações que devem ser fundamentadas, que devem ser respaldadas não só pelos fatos, mas também pelas práticas do direito, das práticas da cultura jurídica. Isso eu acho que é muito preocupante. E essa mentalidade messiânica transitou, por exemplo, naquelas famosas 10 medidas que foram trazidas, ou de alguma forma estão incorporadas naquele projeto que o Moro está apresentando aqui no Congresso, que vem sofrendo sucessivas derrotas, porque, de fato, elas deformam o processo público em favor desse tipo de viés. Quer dizer, essa pessoa sentindo-se, sei lá, encarregada por Deus de promover uma espécie de faxina étnica e ética, né? Uma faxina ética na sociedade brasileira, ela se é capaz dos maiores absurdos, que foi exatamente o que nós vimos. Eu acho que, lamentavelmente, não só a Lava Jato se desmoraliza, mas ela desmoraliza o edifício jurídico no qual a nossa democracia certamente se fundamenta. Então, eu penso que essas novas revelações têm um caráter bastante explosivo.
Muito bem, deputada. Só mudando um pouquinho de assunto, né, mas falando também de um tema que está quente aqui na semana, que foi a entrevista do jornalista Glenn Greenwald ao programa Roda Viva, né, que ocorreu ontem, na segunda-feira. Né, o que a gente pôde identificar nessa entrevista é que funcionou mesmo ali de uma forma de um interrogatório, né? Porque o próprio Greenwald, ele negou em entrevista que o Intercept tenha pago qualquer quantia financeira para sua fonte repassar as informações, né? Algo que eles já vêm destacando desde o início das divulgações da Vaza Jato, né? E também falou que a equipe, né, dos jornalistas vem trabalhando em um time, né, até porque como tem muito conteúdo, isso gera uma apuração um pouco mais rigorosa, né? E nessa entrevista ele reforçou alguns pontos importantes, né, rebatendo aí as próprias críticas e as notas fabricadas pela Lava Jato. É, a primeira foi reforçar a autenticidade do conteúdo, né, já que outros colegas de profissão insinuaram ali, né, que as mensagens eram roubadas. Teve em algum momento da entrevista que uma jornalista até falou que se não seria o caso de contratar hackers ao invés de jornalistas, ou seja, foi uma entrevista até um pouco cômica, trágico e também, né, trágico. Até certo ponto, né, deputada? E aí é o que eu pergunto para a senhora, enfim, disso que a gente vem percebendo da cobertura da imprensa, não seria mais fácil essa própria imprensa aceitar que foi enganada, que foi traída por esses agentes públicos, e que a Lava Jato sempre teve esse caráter político, partidário, travestido de legal?
Jorge, eu acho, primeiro, que foi um interrogatório, de um lado, mas de outro lado também foi uma aula sobre como se pratica jornalismo livremente numa democracia. Acho que essa etapa de desvelamento da Lava Jato, a Vaza Jato, ela tem hoje um papel importantíssimo para nós brasileiros, que ela está repondo em seus próprios lugares dois elementos que são fundamentais para qualquer democracia burguesa no mundo. Uma delas é a rigidez, a sanidade do processo, do devido processo legal. Isso é uma coisa, né? O que a Vaza Jato está mostrando é que aqueles processos estão absolutamente contaminados por intenções políticas, algumas, inclusive, em interesse próprio. Então, isso é um lado. E o outro, eu acho, para vocês que são jornalistas, o desafio está posto de fazer um outro tipo de jornalismo com investigação, com verificação dos fatos. Crítica não quer dizer necessariamente negatividade. Crítica quer dizer verificação. Para nós que estamos na academia, é absolutamente espantoso que se façam circular tantas convicções baseadas simplesmente em paixões, em achismos, em conveniências. E eu acho que a grande dificuldade da grande imprensa brasileira assumir que errou é porque, de fato, ela, assim como havia o partido da Lava Jato, havia também o partido da mídia justiceira, que aproveitou a Lava Jato. Aliás, é a coisa melhor do mundo. Você não precisa mais ter repórter. Basta você ter delatores, vazadores, alguém fazendo o serviço que um repórter classicamente faz. Então, eu acho que, como houve, de fato, uma combinação entre o lavajatismo na esfera jurídica com, vamos dizer assim, uma espécie de histeria midiática que levou ao impeachment, que levou à condenação do Lula, né? Fatos que só agora começam a ser revertidos, como mostram as pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião mostram que a ficha está caindo. Acho que o Intercept está desempenhando um papel importante. Não estou dizendo que já chegou no povão. Para usar as palavras do Gilberto Carvalho, que eu acho muito apropriadas, coisas como essas vão gotejando. Então, você já tem uma esfera da opinião pública que já foi sacudida por essas revelações. Então, eu penso que nós estamos, neste momento, enfrentando uma adversidade muito grande, passando por um grande sufoco, vivendo uma experiência de ataque à democracia, mas é uma etapa melhor, porque, pelo menos, algumas máscaras caíram e a gente está podendo conversar sobre essas coisas de uma forma um pouco mais racional e mais crítica.
Pois é, deputada. Eu vou mudar de assunto agora para a gente falar também de educação, mas só para fazer um complemento agora à sua fala aqui sobre essa percepção da opinião pública, né, deputada? Isso já pode ser observado até numa pesquisa que saiu hoje, encomendada pelo site Jota. Essa pesquisa aponta que a maioria da população se coloca a favor do projeto de abuso de autoridade, da lei de abuso de autoridade, que foi aprovada no Congresso recentemente.
É muito interessante, né?
Pois é, isso mostra que mesmo com a imprensa, a mídia tradicional, tentando vender uma tese de que a lei de abuso de autoridade seria um ataque à Lava Jato, mesmo com essa tese, a população já enxerga a lei de abuso de autoridade como algo positivo, né? Então, eu acho que isso pode ser também efeito também aí dessa super exposição que o The Intercept, de forma magistral, vem fazendo dessa conduta política da Operação Lava Jato e desse todo esse abuso de autoridade que foi cometido sistematicamente dentro da operação.
Se você me permite, outras pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Vox mostra não apenas uma deterioração da imagem do Bolsonaro. Isso está muito claro. Bolsonaro, desempenho pessoal dele é aprovado hoje por 23%. Menos do que aqueles famosos 30% conservadores. Então, até dentro desse grupo, desse bloco de opinião, você já tem um deslocamento. Mas outra coisa que se verifica de uma forma muito impressionante é a deterioração da imagem do Moro, que eu acho também que é resultado dessas divulgações, isso vai chegando. É claro que o Moro ainda é muito melhor avaliado do que o Bolsonaro, mas se nós observarmos como tendência, a perspectiva é de que ele chegue no fim do ano bastante carbonizado, né?
Com certeza. Tem recém-completados 9 meses de governo, né? A gente já observa esse derretimento da imagem do governo e dos seus aliados, né? Bom, deputada, para falar um pouco de educação agora, que é a área que a senhora tem a maior proximidade, né, inclusive, conforme a gente falou aqui na abertura rapidamente, né, o presidente do CNPq, o João Azevedo, informou que só há dinheiro para pagar as bolsas até agosto, né, e o recurso disponível no quinto dia útil de setembro. E ele explicou que faltam 330 milhões para honrar os compromissos de setembro a dezembro, esclareceu que o problema não seria de contingenciamento, né, mas de um orçamento menor para a área em 2019. Como a senhora vem avaliando o agravamento dessa crise no setor da educação, ciência e tecnologia, deputado?
Com imensa preocupação. Como foi dito pelo George em algum momento, Os outros países que hoje ocupam liderança econômica no mundo, liderança cultural, vamos lá na China. A China, na crise de 2008, decidiu, no ano de 2010, aumentar em 26% o investimento público em ciência e tecnologia. Está aí agora disputando com os Estados Unidos, eu acho até que um pouco à frente dos Estados Unidos, o campeonato da mudança tecnológica. Está aí a Huawei colocando a Apple, colocando as empresas americanas numa situação de desvantagem. Mesma coisa, a Alemanha, este ano, resolveu colocar mais 2 bilhões de euros nas universidades como uma forma, inclusive, de combater a estagnação econômica que afeta a economia alemã. E nós o que fazemos? Bom, em primeiro lugar, nós produzimos a crise. É necessário reconhecer que a política econômica adotada no governo Temer, adotada no governo Bolsonaro, agravam a crise. E na medida em que retira o Estado da economia, você tem uma menor atividade, com consequente queda de renda, queda no emprego, uma situação que já vai levando a população a estado quase de, além do desalento, quase que um estado de desespero. E nós não apresentamos nenhuma alternativa. Nós, eu digo, o governo brasileiro não apresenta nenhuma alternativa. Então, em função dessa queda da arrecadação, previsível por força da própria retirada do estado da economia, em função dessa queda de arrecadação, escolhe-se a educação superior, particularmente, a ciência e a tecnologia, para pagar minha conta. Isso é antipatriótico, eu já disse isso. Atacar a ciência e a tecnologia brasileira é prestar um desserviço não apenas ao Brasil nesse momento, mas às próximas gerações. O que está acontecendo agora com essa iminência do corte de 5.800 bolsas de mestrado e doutorado, não é apenas prejudicar bolsistas, é, na verdade, desmontar programas, porque não existe programa de pós-graduação, programa de mestrado, doutorado, sem aluno. E se você retira essas bolsas, que já são hoje num valor ínfimo, que elas estão congeladas há 6 anos, então uma bolsa de mestrado é uma bolsa de R$ 1.200, uma bolsa de doutorado é R$ 2.250. Se a economia não tivesse tão desaquecida, talvez nós estivéssemos até sem aluno, porque efetivamente você está competindo com o mercado por pessoas que são muito qualificadas, tanto assim que foram recrutadas para fazer mestrado e doutorado, e que nós desejamos que se tornem cientistas, dirigentes, estrategistas, que é para isso exatamente que existe a pós-graduação. Então, eu quero dizer que semana passada nós tivemos uma reunião, a SBPC, a ABC, as frentes parlamentares, com o presidente Rodrigo Maia, que hoje funciona como uma espécie de o grande mediador brasileiro, porque ele é quem articula no Congresso, quem tem maior capacidade de fazer isso, e, de outro lado, é quem ainda tem, mesmo que com dificuldades, alguma interlocução com a presidência da República. É lastimável, mas hoje nós não temos com quem conversar no governo. Mesmo quando encontramos pessoas mais afáveis, como é o caso do Ministério de Ciência e Tecnologia, estiveram aqui numa audiência pública semana passada, quase que pedindo apoio a nós, que nós os apoiássemos dentro do governo para ver se eles conseguem descolar a grana que falta. E aí o Rodrigo, na semana passada, obteve uma confirmação da área econômica do governo que, de alguma forma, esses 330 milhões serão deslocados para o Ministério da Ciência e Tecnologia para honrar as bolsas do CNPq. Veja só, isso não significa resolver o problema, até porque para o ano que vem a previsão orçamentária está absolutamente abaixo do que é necessário. Mas para fazer o pagamento das bolsas até o fim do ano, firmou-se esse acordo com a interveniência do presidente da Câmara de Deputados, e nós estamos acreditando que, vamos dizer, estejamos apagando este fogo, este incêndio na área das bolsas de pesquisa brasileiras.
Muito bem, deputada. Eu queria só complementar essa informação que a senhora trouxe, né, que agora, no comecinho da noite, o ministro Marcos Ponte anunciou que vai haver um remanejamento, né, de 82 milhões para bancar as bolsas de pesquisa. Porém, como a situação é muito grave, né, a gente sabe que a demanda para que consiga fechar a conta até o final do ano é 330 milhões. Né, ou seja, esse 82 milhões aí é para ver, né, se tampa algum buraco, amenizar a agonia das universidades. Né? Então, nas contas, deputada, está faltando 250 milhões. Né? Para a senhora, há uma saída para retomar esse quadro orçamentário aí este ano? Assim, por onde é que a gente pode tentar, Jorge, retomar isso?
Eu estou convencida de que o que faltou desde o princípio do ano foi vontade de resolver. Porque vamos pensar bem. No orçamento, para mim, 330 milhões é uma quantia extravagante. Mas dentro do orçamento público do Brasil, 330 milhões é nada. Então, você poderia perfeitamente ter feito esse remanejamento sem que o CNPq chegasse a esse grau de agonia que está vivendo nesse momento. Então, o que há isso? Esses 82 milhões, aparentemente, foram movimentados para resolver o problema das bolsas de setembro, e as de outubro, novembro e dezembro, que são mais 250 milhões, uma das hipóteses é usar o recurso que foi arrecadado com a Lava Jato, os 250 milhões do fundo da Lava Jato, para fazer o pagamento dessas bolsas. Essa é uma fonte orçamentária possível. Mas, na verdade, são muitas as possibilidades de manejo que há dentro do orçamento brasileiro. Inclusive, esse recurso que vai pagar as emendas dos deputados que votaram na reforma da Previdência, também são recursos disponíveis, não é verdade? Então, eu acho que mais do que recursos, falta vontade política de resolver esse problema.
Pois é. Deputada, mais um assunto que a gente gostaria de abordar com a senhora, que é uma outra notícia de hoje, que vai de encontro já a um gesto que tem se tornado um praxe aí do presidente Jair Bolsonaro, já tem se tornado um costume nesse governo. Qual que é essa notícia? A mulher, a esposa do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, pegou carona em um avião das Forças Aéreas Brasileiras para passar férias em Paris. Né? Ela aproveitou a viagem da comitiva para a Europa, pegou uma carona no voo para passar essas férias em Paris, e o presidente Jair Bolsonaro já fez o mesmo também, inclusive com um helicóptero da FAB, né, para levar parentes para o casamento do filho, do aspirante a embaixador Eduardo Bolsonaro. Né? E ao se justificar, ao perguntarem para o Bolsonaro sobre essa carona que a esposa do ministro das Relações Exteriores pegou, ele falou que não tem nada demais nisso, inclusive foi lá e falou: ah, você sabe como uma pessoa, um pobre, se emociona quando entra num avião presidencial, meio que justificando que ele estava fazendo um gesto benevolente ali, né, ao dar caronas no avião presidencial. Como a senhora enxerga esse tipo de postura e de resposta, inclusive, do presidente com relação a essas facilidades aí para amigos e parentes, deputado?
Irmã, meu amigo, essa é a demonstração clara que não acabou a mamata. Se havia alguma, ela agora se manifesta de uma forma apoteótica, inclusive reconhecida programaticamente. Quer dizer, eu vou emprestar os bens do Estado para os meus próximos, para demonstrar a minha benevolência. É uma atitude quase que monárquica, porque a pessoa não entende a diferença que há entre público e privado. Vamos ser benevolentes com aqueles que estão longe de nós, com aqueles que não são figuras com as quais nós convivemos no dia a dia. Eu considero este governo absolutamente infeliz no exercício da função pública. O presidente, pelo vocabulário que usa, pela maneira como destrata quem o contradiz, ele não merece mesmo ser um presidente da República. Ele não compreende a instituição, presidência da República. Aí não se trata de ele não está praticando os ritos do cargo. Não, ele está desrespeitando o povo brasileiro, que tem o direito de esperar que o seu principal mandatário haja de acordo com a ética pública, com boa educação e, principalmente, respeitando essa diferença tão importante que há entre o que é público e o que é privado. O presidente não entende isso. Quando ele acha que ele pode fazer de um filho seu, ele inclusive chegou a dizer, a pessoa que eu nomear não será filho de alguém? Por que não pode ser meu filho? Aí você fica pensando, esse cara é um piadista? Esse cara é doido? Ou é principalmente uma pessoa inadequada para o exercício da presidência da República? Então, eu acho também, Ivan, que essa compreensão, essa percepção das coisas vai chegando para o povo brasileiro. Quer dizer, essa queda, essa desaprovação, vamos falar a verdade, uma desaprovação acelerada do Bolsonaro, eu acho que responde a esse péssimo comportamento como presidente da República.
Muito bem, deputado. A gente já está indo para o encerramento aqui do programa, mas aproveitando que a gente está falando de mamata, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a senhora, e é exatamente sobre essa indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, né? Que hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que Eduardo Bolsonaro já teria aí 11 votos a favor da sua indicação contra 9, né? Isso lá na comissão. Vale lembrar que ainda tem que ser aprovado no plenário. A senhora acredita, deputada, que há um meio de frear essa indicação, já que ela vem sendo apontada aí como gesto de nepotismo?
Claramente ela é um gesto de nepotismo. Ainda que Eduardo Bolsonaro fosse um diplomata formado no Instituto Rio Branco, já seria inadequado escolhê-lo por conta da relação de família com o presidente da República. Agora, nas condições em que ele é escolhido, porque já fritou hambúrguer, porque participou de um programa de intercâmbio, porque ele admira o presidente Trump, nenhuma dessas razões tem qualquer condição de se sustentar. E eu espero realmente que o Congresso, o Senado Nacional, não pratique um gesto tão desmoralizante para a instituição parlamentar brasileira. Eu acho que pressão tem limite e inadequação é alguma coisa a ser evitada, porque, afinal de contas, nós não precisamos resvalar na mesma lama em que se coloca quem faz uma indicação tão profundamente imprópria como essa do próprio filho, para ser o representante do Brasil na principal nação do mundo. Esse é o fato. Então, é lamentável que isso aconteça. Espero que o Senado cumpra o seu dever.
Pois é, né? Pois é, vamos seguir acompanhando, deputada, porque, como o Jorge colocou, né, hoje o presidente do Senado aventou essa possibilidade que já teriam 11 votos, né? No entanto, para que haja essa sabatina, o presidente Jair Bolsonaro precisa comunicar oficialmente ao Senado, né, essa indicação, que ele não fez ainda, e muita gente vem avaliando que essa demora do presidente Bolsonaro, apesar de todo mundo saber que ele vai ser o candidato ao Senado, à embaixada, que essa demora estaria associada justamente ao temor do presidente em perder no Senado essa indicação, né, que esse tempo todo ele estaria utilizando para articular e negociar e liberar emendas, etc., para tentar aprovar essa indicação. A gente vai acompanhar se acontecer, conforme a senhora falou, vai ser uma vergonha, né, a nível internacional. O único que apoia isso é o próprio Trump, né, no mundo inteiro as pessoas estão vendo o que acontece no Brasil. Mas enfim, deputado, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Já eu gostaria de agradecer muito a sua participação e nos colocar aqui sempre à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado.
Eu quero agradecer a você, Ivan, o Jorge, um prazer enorme conversar com vocês e com a audiência aí da Fórum. Então, eu também estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Muito obrigado, deputado. Eu agradeço também a todos que nos assistiram nessa noite. Peço para que compartilhem as nossas transmissões. Quem não estiver no YouTube, pode compartilhar aí para os amigos, mandar para a família, enfim, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube e ainda não for inscrito no nosso canal, peço para que se inscrevam, aperte o sininho, para que assim recebe todas as notificações de programas da Fórum todos os dias. Amanhã pela manhã tem Fórum 11h30 e à noite tem Fórum 21 de novo comigo, Ivan Longo, e com o Jorge Marques lá de Brasília. Boa noite a todos e espero vocês amanhã, sempre às 21. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até mais, deputada.
Tchau, gente. Tchau. Música.